do álbum Espiritual, com Elisa Rodrigues. Espetacular este Não Vás Embora hoje. Connosco em linha já temos a doutora Sandra Almeida e também a doutora Sandra Januário, das Unidades de Saúde Familiar da Gafanha da Nazaré, da Beira Ria, e também... Agora faltou-me aqui a cábula, eu não sei o nome da outra, mas enfim, a doutora Sandra Almeida já nos vai explicar tudo com riqueza de detalhe. Entretanto, quem se vai juntar a nós, já tenho aqui a minha cábula, da Unidade de Saúde Atlântico Norte, a doutora Sandra Januário, e a coordenadora da Unidade de Saúde Familiar Beira Ria, a doutora Sandra Almeida. Conversamos já a seguir com estas duas clínicas. Antes disso, vamos ouvir o que tem para nos dizer a nossa ouvinte de Vagos, Eleonor Almeida.
Olá, o meu nome é Eleonor de Almeida, sou terapeuta ocupacional, trabalho na área da psiquiatria e também pensava até há poucas semanas que este vírus era mais uma gripose que passava com um chazinho, só que não. É um vírus que chegou realmente de mansinho, mas foi o suficiente para modificar os nossos hábitos, ou pelo menos os de algumas pessoas. O que é que eu acho que é importante? Era que todos agíssemos no sentido de travarmos o que parece ser inofensivo, pararmos de ir só tomar mais um cafezinho, de ir lanchar à pastelaria, e sempre que sairmos, quando não pudermos evitar, se tiver mesmo de ser, protegermos-nos, porque ao protegermos-nos, protegemos também os outros. Ter cuidado com a lavagem das mãos e todos aqueles gestos que já estamos fartos de ouvir que serão sempre necessários e que não devem ser descuidados e dos quais também não podemos prescindir neste momento das nossas vidas. É importante todos agirmos no mesmo sentido, no sentido de travarmos este vírus e não deixar que mais pessoas fiquem infectadas. Um bem-aja a todos e que... passe rápido com a ajuda de todos nós, todos os seres humanos.
Palavras da nossa ouvinte Eleonor Almeida. Doutora Sandra Almeida, bom dia, bem-vinda. Doutora Sandra Januário, bom dia também. A preocupação desta mãe, com duas crianças em casa, é a preocupação de todos, não é?
Sim. Penso que sim. É isso mesmo.
E o que precisamos de saber a esta altura do campeonato?
Pronto, basicamente, as duas unidades queriam informar a população de algumas alterações que vão decorrer na próxima semana, nomeadamente no âmbito da operacionalização e da implementação das medidas do plano de contingência para a prevenção e controle de infecção do coronavírus, a Covid-19. E, de facto, aqui no Conselho de Ilhavo vai ser implementada, portanto, uma área para atendimento de doentes de foro respiratório. Isso vai decorrer, portanto, no Centro de Saúde de Ilhavo, vai ficar centralizado para todo o Conselho, à semelhança dos Conselhos Limítrofes, mas está a ser implementado agora este plano. Vai entrar em funcionamento a partir do dia 23, portanto, na próxima segunda-feira. E, portanto, nós queríamos alertar as pessoas aqui da Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e também Gafanha de Carmo, que ainda abrange aqui um bocadinho alguns dos nossos utentes, que a partir desse dia todas as situações de doença aguda, de foro respiratório, portanto, com aqueles sintomas respiratórios que as pessoas geralmente já conhecem, pronto, a febre, a tosse, falta de ar, também aquela sensação de cansaço, dor de garganta, aquelas dores no corpo, dor de cabeça... Portanto, aquele mal-estar associado geralmente com aos síndromes gripais, todas as pessoas com esse tipo de queixas devem dirigir-se à área de atendimento de doença respiratória que vai abrir então em Ilhavo, no Centro de Saúde, na zona da consulta aberta, portanto vai ter uma triagem junto à entrada principal do edifício, para lá então serem atendidas com todas as condições de segurança e mais facilmente operacionalizado com equipas que têm formação para o efeito. Este atendimento, então, destas situações não vai decorrer nas unidades. Aqui na Gafanha, como é habitual, não é? As pessoas plantam uma queixa, vêm ao seu médico de família, solicitam consulta do dia por situação de doença aguda. Neste momento, as situações de doença aguda forem foro respiratório, devem dirigir-se a Ilhavo, porque aqui não poderão ser atendidas. E era essa informação que nós queríamos passar para a população.
Uhum. Doutora Sandra Almeida, isto entra em vigor então a partir da próxima segunda-feira, é isso?
Sim, na segunda-feira já está em vigor.
Muito
Portanto,
bem.
Portanto, abre às 8 da manhã, na segunda-feira, e vai-se manter no horário 8-20.
Enquanto coordenadora da Unidade de Saúde da Beira Ria, doutora Sandra Almeida, qual é a sua opinião pessoal, enquanto médica, mas também enquanto mãe, enquanto cidadã, de tudo isto que se está a passar? Quando pensa para com os seus botões, o que é que pensa?
Penso que é um desafio, antes de mais. É uma altura para termos prudência, para sermos sensatos e usarmos o senso comum que toda a gente pensa que sabe usar, mas que às vezes nos esquecemos. E é de facto importante que não encaremos isto como uma simples gripe, porque não o é. Tem consequências mais marcadas. Também não é, obviamente, uma catástrofe e não podemos encarar isto com pânico. Temos que encarar isto com sensatez, com todos os cuidados. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos a tentar fazer a nossa o melhor que sabemos e podemos. Toda a população tem que colaborar. O isolamento social para quem tem possibilidades de o fazer, ou seja, todas aquelas pessoas que não têm trabalhos, que obviamente tenham que estar a laborar, devem manter-se em casa o tempo que for possível, o máximo, eu diria, o máximo possível. Não é inviável ficar em casa dias seguidos, porque não é. A maior parte das pessoas têm os recursos em casa que lhes permitam permanecer no seu domicílio durante alguns dias. Sempre que saírem, não é preciso sair a família toda. Pode-se escolher um elemento da família para ser essa pessoa a sair sempre à rua com todas as precauções para fazer algumas compras, bens essenciais, claro que sim, para ir à farmácia. E as saídas devem ser limitadas a essas coisas, de facto. A pessoa que sai deve ter todo o cuidado, manter isolamento social, tentar sair a horas em que não encontra muitas pessoas, não é encontrar na rua e ficar à conversa. Diz adeus e segue viagem, como diz o outro, não é? E faz aquilo que tem que fazer e volta imediatamente para casa. E se as pessoas tiverem esses cuidados, claro, higienizar muito as mãos, as regras de etiqueta respiratória, eu penso que a comunicação social também tem estado a fazer um excelente trabalho e tem publicitado muitas destas medidas. A população, hoje em dia, também a maior parte tem ligações à internet, conseguem ver muita informação, procurar informação credível, nomeadamente no site da DGS, sites governamentais, tentar fugir um bocadinho das redes sociais, que às vezes têm muita informação útil, mas também têm muita desinformação. Sempre que vejam alguma coisa numa rede social, tentem confirmar em sites credíveis, é importante. No site da DGS existe imensa informação para os cidadãos, panfletos, medidas profiláticas, tudo o que se pode fazer está no site da DGS. Não é preciso procurar informação noutros lados. E de facto, todos nós cumprimos a nossa parte e o isolamento social é de facto importante, a higiene é importantíssima. Penso que vamos conseguir ultrapassar isto. Não sei se vai demorar um mês, vai demorar dois meses, mas vamos ultrapassar. Temos é que colaborar todos, isso é fundamental.
Palavras da doutora Sandra Almeida, coordenadora da União de Saúde Familiar Beira Ria. Doutora Sandra Almeida, para as nossas grávidas, o que é que nós precisamos de saber e elas também?
Pronto, para já, em termos de vigilâncias, há serviços mínimos que estão assegurados. Nós temos protocolos com a unidade coordenadora funcional do Hospital de Aveiro, os protocolos existem há muitos anos, e o seguimento é sempre feito entre as unidades de saúde e o Hospital de Aveiro, o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Neste momento houve algumas alterações neste protocolo. Há consultas que vamos fazer nas unidades, nós estabelecemos circuitos que nós consideramos relativamente seguros. Claro que o sair de casa já terá algum risco, mas de qualquer das formas, lá está, se as pessoas cumprirem algum distanciamento social até a chegada à unidade, nas unidades, ambas garantimos isolamento, áreas de isolamento, portanto, em que são vistas essas situações, portanto, com segurança, sem misturas, com situações de doença aguda, sem muitas pessoas. Estamos a fazer as marcações passadas, não há muitas pessoas na sala de espera, a maior parte das pessoas aguardam no exterior e são poucas. Temos duas, três pessoas em cada unidade, no máximo, na sala de espera, devidamente afastadas. As grávidas, portanto, a primeira consulta está assegurada nas unidades. Depois, fazemos ao longo da gravidez algumas consultas poderão ser até efetuadas por contactos telefónicos, porque muitas delas têm a ver só com ensinos, com pedidos de exames e essas coisas, e nós conseguimos fazer isso com contacto telefónico. E outras consultas terão que se deslocar à unidade, nomeadamente, pronto, às 28 semanas, às 36, vão ter, em princípio, ser observadas, pelo menos nesta fase é assim que está determinado, nesse plano, e serão vistas, então, pronto, num circuito seguro e isolado de outras situações clínicas.
E perguntas não nos faltam, o tempo é curto, ainda assim vamos aproveitar que temos connosco então a doutora Sandra Almeida e também a doutora Sandra Januário. Perguntámos sobre as nossas futuras mamãs e sobre os nossos bebés. Vale a mesma informação?
Sim, vale a mesma informação. Ou seja, os bebés mais pequeninos, que têm mais consultas de vigilância, essas serão efetuadas nas duas unidades, também com estes pressupostos anteriores, que escuso-me de repetir, sendo que, pronto, as vacinas do Plano Nacional de Vacinação, a vacinação também está assegurada, e estamos a falar realmente dos bebés no primeiro ano de vida e depois nos 18 meses em que há de facto vacinação. Todas as outras situações de consultas, portanto, nas crianças nos mais crescidinhos, dos 2 anos, depois anual, dos 3, dos 4, essas consultas nós estamos a desprogramar, estamos eventualmente, se os pais tiverem alguma dúvida, alguma questão a colocar, nós fazemos atendimento telefónico e depois, mediante a situação que nos é colocada, podemos, portanto, tentar agendar uma consulta no âmbito, está num horário e num local onde consideremos que seja seguro. É claro que estas consultas anuais não têm que ser exatamente quando no mês em que a criança faz tem o seu aniversário, portanto podem ser protoladas 1 mês, 2 meses, 3 meses, por isso penso que não haverá um grande prejuízo para as pessoas nessas vigilâncias serem adiadas. É muito mais seguro do que estar a ver agora todas as crianças nessas condições, porque efetivamente não temos também disponibilidade de recursos neste momento para dedicar a essas tarefas. Nos bebés mais pequeninos, como eu digo, por enquanto estamos a conseguir assegurar esse atendimento. Claro que estes planos são modificáveis, depende de como é que a situação evolui, mas de qualquer das formas, neste momento, todas as consultas estão a ser saúde infantil, aqui na Gafanha, estamos a assegurar, quer a USF Beira Ria, quer a USF Atlântico Norte, e isto até aos 8 meses.
Temos algumas perguntas também para a doutora Sandra Januário. A última para a doutora Sandra Almeida é a seguinte. Alguma vez houve falta de material nos últimos tempos na Unidade de Saúde Beira Ria?
Não é na Unidade de Saúde Beira Ria. A falta de material, eu penso que é de conhecimento público e é transversal, infelizmente, todo o país. Neste momento estamos a falar de material que habitualmente não é utilizado na nossa prática clínica regular. Neste momento e neste contexto do Covid-19, de facto há material de proteção, que é um equipamento de proteção individual que é realmente imprescindível para a segurança para a nossa segurança, para a segurança dos utentes, porque se nós estivermos infectados, obviamente poderemos ter focos de transmissão à população, porque numa semana nós vemos muitos utentes, apesar de agora menos, porque muitas consultas também estamos a fazer por contacto telefónico, mas de qualquer das formas temos sempre contacto com vários utentes, nomeadamente nas vigilâncias, que há pouco falámos. E, portanto, se um médico estiver infectado sem dizer conhecimento, obviamente constitui um risco. Portanto, uma das nossas obrigações é assegurar que estamos bem, que estamos protegidos, para também, não só para nos protegermos a nós e às nossas famílias, mas também e muito principalmente aos nossos utentes. E, por isso, o material é imprescindível. E, de facto, faça o material recomendado, quer em termos de luvas, quer em termos de máscaras, nomeadamente quer máscaras cirúrgicas, mas principalmente as máscaras FFP2 são as recomendadas nesta situação, as viseiras, os óculos, todo esse material, batas impermeáveis, pronto, toda a lista de material que agora é imprescindível para ver estes doentes de foro respiratório, e também não nos podemos esquecer que muitas das pessoas infectadas estão assintomáticas, portanto, nós até podemos ver num contexto de vigilância e não sabemos se tem infecção ou não. De facto, esse tipo de material nós não temos, está muito contado, temos muito poucas unidades, não dá para uso diário para todos os elementos da equipa, portanto temos que improvisar muito. Alguns de nós comprámos óculos de proteção, de equipamentos de construção civil, esse tipo de coisas, viseiras também. Portanto, comprámos muita coisa de forma improvisada, não é? Novas fardas, novas batas, para podermos lavar todos os dias, ou não podemos vestir uma bata 2 dias seguidos. Portanto, este tipo de coisas, este tipo de cuidados. Tal como as pessoas estão em casa a ter muito mais cuidados de higiene, nós aqui também, não é? E portanto, há muito material de, realmente que escasseia. Escasseia aqui, escasseia nos hospitais, e penso que isso é do domínio público. Efetivamente, as reservas aparentemente não tinham contemplado que esta situação se propagasse à Europa da forma que se propagou.
Palavras da doutora Sandra Almeida. Agora, doutora Sandra Januário, da Unidade de Saúde Atlântico Norte, o que é que falta acrescentar?
Falta acrescentar que isto é uma situação que vai desafiar-nos a todos como profissionais, como cidadãos, como sociedade, e que devemos todos assumir um papel de responsabilidade ativa neste desafio que não estávamos a contar, que nos apareceu de surpresa, mas que vai demonstrar aquilo que nós somos como pessoas, como comunidade, a capacidade que nós temos de agir em situações de crise, e vai trazer ao de cima os valores que nós temos como seres humanos. A entreajuda, a partilha, a organização, o olhar para o outro e termos a noção de que o sucesso do que vai acontecer no final de tudo isto vai depender da ação de cada um de nós. Nós estamos aqui no terreno, tentamos estar disponíveis para os nossos doentes e estamos. Preferencialmente pedimos que nos contactem por telefone, por e-mail, para evitar que se desloquem, que corram riscos de contaminação, que cumpram as medidas que são preconizadas pela DGS, tentem manter a saúde mental, partilhar informação com as pessoas com as quais têm contacto, ajudar a família e criarem também elas próprias estratégias de ultrapassar esta situação de crise de uma forma positiva, de uma forma responsável e de uma forma consciente. Portanto, está na mão de cada um de nós, literalmente, de cada um de nós, ao cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, as recomendações que emanam também das instâncias institucionais que nos regem, resolver esta situação. Todos nós somos responsáveis, todos nós podemos ser focos de transmissão e podemos impedir que isso aconteça. Por isso é muito, 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 muito importante que todas as pessoas tomem consciência que as ações individuais tem um impacto enorme a nível coletivo. Portanto, se cada cidadão tiver essa responsabilidade, a nossa comunidade estará toda muito mais protegida, será uma comunidade mais saudável, com mais saúde e com mais valores humanos também no futuro.
Duas perguntas no fecho. Nós já ficámos sem tempo, ainda assim vamos aproveitar porque esta época é extraordinária e é mesmo muito importante a informação para conferir daqui a pouco com Carlos Teixeira. Entretanto, doutora Sandra Januário, duas perguntas. Sim. A primeira é a seguinte. Se uma paciente sua, se um paciente disser aí tal, eu estou com as crianças em casa, com a família, a casa é pequenita, eu posso ir para a casa dos meus pais onde tenho um quintalito, onde tenho um grande jardim, devo fazê-lo ou não? Qual seria a sua opinião? Enquanto médica?
Eu compreendo que há situações um bocadinho complicadas de confinar as crianças em apartamentos e em espaços mais pequenos, mas o que é prioritário nesta fase é proteger o grupo de risco principal, e o grupo de risco principal são os idosos. E, portanto, as pessoas devem ficar mesmo isoladas. Não é, as crianças não devem ficar ao cuidado dos avós ou dos tios-avós ou de pessoas com mais idade. Devem ficar mesmo com os pais. Existem algumas estratégias. As crianças podem sair por períodos curtos em sítios onde não hajam pessoas, podem até brincar um bocadinho, devem fazer o seu passeio higiênico e sair um bocadinho para um jardim, para um sítio aberto, de uma forma controlada e com todos os cuidados de higiene, lavagem das mãos, acondicionamento dos sapatos e da roupa que é utilizado cá fora, pronto, todos esses cuidados, e devem manter-se assim. Os pais devem manter um plano de atividades para as crianças, que devem manter as rotinas das crianças para que elas possam ficar com o dia mais estruturado e não fiquem tão desorganizadas do que era habitual fazerem antes desta situação acontecer, e implementar também estratégias de brincar, de ler livros, de jogar jogos. A internet tem imensos recursos que foram disponibilizados e que estão abertos a título gratuito, que podem ser utilizados. Podem comunicar com os avós e com os familiares através de videochamada, do Skype. Existem múltiplas formas atualmente que a tecnologia nos permite fazer, e essas devem ser privilegiadas, porque quanto mais tempo nós conseguirmos manter este isolamento, mais rapidamente vamos poder abraçar as pessoas que nós gostamos. E isto é fundamental.
E a última pergunta, doutora Sandra Januário, é a seguinte: na faculdade, qual é o nível de preparação para uma situação destas? Ela existe?
Nada nos prepara para uma situação destas, obviamente, mas existe um vasto conjunto de matérias que são lecionadas durante a formação médica, de enfermagem, todos os profissionais de saúde, que nos permitem adquirir competências de epidemiológicas, de estudo da comunidade, de avaliação dos recursos que existem na comunidade. Isso é muito do âmbito da medicina geral e familiar, e que nos permitem também conhecer mais, de uma forma mais próxima, as nossas famílias, os nossos doentes, as patologias de que eles sofrem e quais são os cuidados que nós devemos ter perante estas situações. Não existe nenhuma disciplina que trate diretamente uma situação de pandemia, mas nós temos formação na área da microbiologia, na área de epidemiologia, na área da medicina de urgência, da patologia respiratória. Portanto, isto abrange uma série de matérias e uma série de competências que têm que ser todas integradas, estruturadas e organizadas de uma forma dinâmica para conseguirmos dar resposta a uma situação destas, que é uma situação que aparece sem nós estarmos a contar, no fundo. Mas que é possível de acontecer, não é?
É verdade, infelizmente. Connosco, então, já no fecho desta entrevista, a doutora Sandra Januário, também a doutora Sandra Almeida. Fica também o recado, porque são palavras ditas ontem nesta antena de Margarida França, a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que, em entrevista à Terra Nova, afirmou que não há ruptura de materiais de defesa contra o Covid, pelo menos no Hospital de Aveiro. Em jeito de resumo, neste comunicado, doutora Sandra Almeida, quer então referir que a partir de segunda-feira o que é que temos?
Portanto, a partir de segunda-feira, as pessoas com situação de doença aguda, de foro respiratório, portanto, com aquelas queixas típicas, constipações, síndromes gripais, portanto, febre, tosse, das dores de garganta, as dores do corpo, a dor de cabeça, a falta de ar, todas essas coisas, devem dirigir-se e só poderão ser atendidas mesmo no Centro de Saúde de Ilhavo, onde vai decorrer uma triagem para separar essas situações de outras situações, e as pessoas depois são atendidas num espaço próprio. Todas as pessoas com queixas respiratórias são atendidas nesse local, nessa área. Durante a semana vai funcionar das 8 às 20, também vai funcionar ao fim de semana, em horário ainda a definir, mas aqui nas unidades da Gafanha, esse tipo de situações, a doença respiratória, portanto, não poderão ser atendidas nas unidades de saúde, exatamente para manter circuitos independentes, para permitir que façamos as tais consultas que há bocado falámos, consultas de vigilância da grávida, dos bebés e todas essas situações.
Muito obrigada por se juntarem a nós nestes esclarecimentos tão importantes nesta manhã tão especial, e espero voltarmos à conversa, assim, num contexto muito mais simpático e com declarações muito, muito esperançosas depois para voltar a partilhar.
Ok, pronto. Bom dia.
Bom dia, obrigada.
E agradecemos a oportunidade.
Esta entrevista vai ficar disponível não tarda nada em terranova.pt, bem como todo o conteúdo do comunicado.
Das 7 às 11. Manhã Nova.